Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, então desde já obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
É isso aí. Ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que fica bem informado a partir de agora e tem o seu espaço garantido aí pelo nosso WhatsApp 988291029. Já vai mandando a sua mensagem aí. E o Coutinho Neto está chegando já já bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso, já já Coutinho aí na área, hein? Com muitas informações mesmo. 12 horas e 9 minutos, o seu nosso Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados são duas lojas da rede Supermoda na Marquês de Paranaguá, centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, UniFTC Itabuna, agora é o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Ah, isso mesmo. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Correio da Bahia, que informa. Procon Bahia notifica Internacional Travessias após acidente com ferries. Tempo de espera chegou a 4 horas.
Jornal e meio...
Fica à vontade. Questão aí, Marcos, envolvendo aquela colisão dos ferries.
Isso.
E a gente sabe que, naturalmente, o tempo de espera já é complicado, né, ali. Imagine... Logo após um acidente desses, né?
Verdade.
Então tá aí o Procon fazendo o trabalho dele, né?
Jornal Meio Norte de Teresina. A PPM avalia efeitos da nova divisão dos recursos do ICMS no Piauí.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Fundação ligada a políticos cearenses está há mais de um ano sendo investigada por suspeita de desvio na saúde. Isso tem que acontecer em todo o país, né? Investigar aí estados e municípios, que a gente não sabe o que que fazem com as verbas, né, Marcos, da saúde. A famosa verba que chega direitinho mensalmente.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, aviação. ANAC define data para leilão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante.
Pois é, lá no estado do Rio Grande do Norte. Jornal Imparcial de São Luís, Maranhão. Em São Luís, policial militar que atirou contra homem durante briga de trânsito presta depoimento.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, Petrobras reduz em 8,8% o preço do diesel para distribuidoras.
Tomara que isso seja bom e reflita de forma positiva no bolso do consumidor, né? Jornal Estado de Minas de Belo Horizonte. Morre quinto jogador de 16 anos, tá? Vítima da tragédia com ônibus na BR-116 na Zona da Mata Mineira. Esses meninos, né, que estavam participando de um campeonato, saíram do estado do Rio de Janeiro e foram jogar lá em Minas. Que infelizmente, tragédia. Ocorreu um acidente trágico, né? O ônibus caiu de uma altura bem relevante, de uma ponte, né? E aí esses meninos, tivemos mais de duas mortes. Uma coisa assim, claro, e infelizmente muita gente machucada, né? Obviamente um trauma, né, Marcos? Muito grande para quem sobreviveu.
Folha de São Paulo, temporal alaga São Paulo, deixa carros submersos e paralisa linhas de trem e metrô. No Rio de Janeiro também, uma chuva foi forte.
É, aqueles temporais que chegam assim do nada, sabe? Ocorreu ontem, tanto em São Paulo como no Rio. Jornal Estado de São Paulo informa, bebê nasce nos escombros e mãe morre soterrada em terremoto na Síria. Mortos passam de 7 mil. Infelizmente, o número de mortos entre a Síria e a Turquia é maior, né? Vamos atualizar ainda hoje estes números.
Já é uma grande tragédia. Olha lá, se não for a maior do ano, desse ano que se inicia, viu? Infelizmente.
Verdade, viu?
Valor Econômico de São Paulo. Americanas sinaliza a bancos credores que encaminhará nova proposta até início da próxima semana.
E Jornal A Crítica, Manaus. Amazonas, novo incêndio em Manaus destrói 3 residências na Zona Sul. Um bombeiro ficou ferido pelas chamas. Essas são as manchetes, de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 15 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Pode participar. Envie aí sua mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos para o WhatsApp da Gabi. Nós vamos colocar no ar, tá? Quem enviou o áudio ontem e não deu tempo pra gente ouvir antes de colocar no ar, envie hoje, tá? A Cauana tá ali pronta pra avaliar e liberar pra gente aqui, tá? Porque vocês sabem, né? Tem gente que fala demais, acaba usando certos termos que não dá pra colocar no ar, né, minha gente? Meio perigoso. Bem, deixa eu agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes, mandar um abraço pro Gustavo, aqui do Banco da Vitória, Gustavo do Acarajé. Ô, Gustavo, me perdoe, esqueci o nome da moça que tava contigo aí, tá? Mas eles estavam ali numa vida tão boa, né? Quando eu passei, tomando uma cervejinha. Falei, aí tá bom, hein? Nesse calor, né, Gustavo? Uma cervejinha pra refrescar. Um abraço pro Gustavo, obrigada pela audiência. Gustavo do Acarajé e equipe, um abraço. Um abraço para todos que me enviaram aqui, que me enviam diariamente mensagens aqui pelo Instagram. Obrigada, tá? Um abraço aí para todos vocês. Deixa eu mandar aqui um alô para ele, gente. Hugo Souza, sempre mandando mensagens aqui para mim de bom dia. Obrigada, Hugo. Obrigada também ao Luiz Cláudio. Um abraço para vocês, tá? 12 horas e 17 minutos. 12 e 17. Vamos iniciar aqui com uma informação bem legal para vocês, tá? Itabuna recebe exposição sobre centenário do Rotary Club no Brasil. Pois é, o Shopping Jequitibá em Itabuna vai ser palco da exposição comemorativa do centenário da fundação do Rotary Club no Brasil. A partir de hoje, viu? Até domingo, no segundo piso ali do shopping, tá? Você encontra essa exposição. O lema da mostra é Dar de Si Antes de Pensar em Si, com a apresentação de projetos e ações desenvolvidas em terras grapiunas, onde a instituição atua há 81 anos. Serão destaques da exposição o banco de cadeira de rodas, a Quinta da Alegria, o projeto Transformando Vidas na Rua de Palha, a campanha de vacinação contra a polio na zona rural e o programa de assistência a creches e abrigos, iniciativas mantidas pelo Rotary Club de Itabuna. Que bacana, né? Que exposição interessante. Parabéns aí ao Rotary Club, tá? É, não só de Itabuna, mas de todo o Rotary no país, né? Todo o país aí, diversas cidades, né? É, do nosso estado, do nosso país, nós temos aí Rotary Club. Então, que bacana, tá? Parabéns mesmo. Bem, mudando de assunto, Marcos, a PM arrecada alimentos e agasalhos para doação aqui em Ilhéus, né? Apesar de a gente estarmos ainda no verão, obviamente já estão se antecipando aí, fazendo essa arrecadação de agasalho. Isso é muito bacana.
Verdade. A 69ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, iniciou campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis e agasalhos para doação em Ilhéus. Para participar, é necessário levar os donativos à sede da unidade, no caminho 20, sem número, no bairro Hernani Sá, atrás do Centro de Atenção Integrada à Criança Darcy Ribeiro, o CAIC.
Então tá aí, você quer fazer sua doação, doar alimentos, agasalhos, tá? Para quem vai precisar no próximo inverno. Então a 69 CIPM, né, a Companhia Independente da Polícia Militar, está organizando essa campanha, fazendo essa arrecadação. Pronto, é só você levar os donativos à sede da unidade ali no Caminho 20, sem número, bairro Hernani Sá, mais conhecido como Urbis, ali atrás do CAIC, tá? É bem fácil. Vai lá fazer a sua doação, tá bom? Olha, Marcos, infelizmente, né, uma criança de 4 anos acabou morrendo após se afogar em piscina de casa alugada por uma família aqui no sul da Bahia. Então, uma criança de 4 anos, ela morreu após se afogar na piscina de uma casa alugada pela família aqui em Ilhéus, tá? E de acordo com a Polícia Civil, o caso aconteceu na segunda-feira, anteontem. A vítima foi identificada como Bernardo Santos Freitas e não há detalhes sobre as circunstâncias da queda da criança na piscina. Então, ele foi socorrido para o Hospital Materno Infantil, Dr. Joaquim Sampaio, mas não resistiu, infelizmente. Um outro caso de afogamento aconteceu no domingo, na Praia do Cururupe. Uma menina de 10 anos, identificada como Rafaela Cruz Santos, morreu no local. Os dois casos são investigados pela Delegacia de Ilhéus. Você observou quanto tem tido afogamentos em Ilhéus neste verão?
É, em se tratando de menor de idade, todo cuidado, toda atenção é pouca, né?
Com certeza, gente.
Seja praia ou piscina.
Eu tenho observado ali na Zona Sul, na Praia dos Milionários, o salva-vidas, né? Quando a área tá perigosa, tem corrente de retorno, eles vão lá, sinalizam com aquela bandeira vermelha. Uhum. Sempre orientando, mas você percebe que as pessoas insistem, né? É. Na teimosia. Gente, muito cuidado. Quando mata revolto, é muito perigoso. E claro, independente de estar ou não, se você não sabe nadar, não é bom passar da água do joelho não, né, Marcos?
Sim, sim, verdade.
Todo cuidado aí é pouco, tá? Fica a dica. São 12 horas e 21 minutos, nós vamos dar uma passadinha pelo extremo sul da Bahia. É que a justiça determina reintegração de posse de prédio da prefeitura no extremo sul. Então, uma decisão liminar da justiça determina a reintegração de posse do prédio da prefeitura de Santa Cruz Cabralha, já ali no extremo sul da Bahia, próximo a Porto Seguro. O prédio está ocupado por manifestantes do Movimento Sem Terra, MST, há 2 dias, viu? Eles ocuparam o prédio. A determinação foi solicitada pela juíza Tarcísia de Oliveira Fonseca Elias, da primeira vara do município. A liminar também prevê uma multa diária de R$5.000 e uso de força policial, caso necessário. A juíza também solicitou a citação pessoal dos manifestantes que foram encontrados no local e a citação por edital dos demais. Os manifestantes ocuparam a sede da prefeitura nesta última segunda-feira, dia 6, anteontem, onde armaram barracas com fogões e alimentos, colocaram bandeiras do movimento e solicitaram um encontro com o prefeito, que estava fora da cidade. O prefeito de Santa Cruz Cabralha aceitou realizar uma reunião na quinta-feira, portanto, amanhã. E o município de Santa Cruz Cabralha possui dois assentamentos, né, de sem terra aí, e um pré-assentamento, onde moram cerca de 250 famílias e mais de 650 pessoas que residem nas áreas da reforma agrária. As principais reclamações dos manifestantes são relacionadas ao acesso e manutenção das estradas, que impossibilita a circulação dos estudantes e comercialização da produção, construção de pontes para acesso às áreas, melhoria nas condições de saúde com atendimento médico e manutenção do posto de saúde, além de iluminação nas áreas coletivas, escolas e estradas. Marcos, já pensou? Sim, Ilhéus resolvem fazer isso porque todos esses problemas aqui tem Ilhéus, né? Os manifestantes ocuparam a sede da prefeitura, né? Então, saiu aí já esta liminar, né? Essa decisão liminar da justiça determinando a reintegração de posse do prédio da prefeitura. Nestes casos, a liminar sai rápido, né? Quando é quando o MST invade terras produtivas, por que demoram tanto de resolver? Complicado, hein? Muito complicado as coisas nesse país. Enfim, vamos continuar acompanhando aí. E, obviamente, é importante sempre a gente ver e ouvir os dois lados, né? São 12 horas e 24 minutos, mudando de assunto. Aliás, ainda nessa área policial, né? Nós vamos acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial para nós. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, ótima quarta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado no seu Jornal do Meio-Dia aqui na Gabriela FM com a informação que você precisa na hora do almoço e a sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Nossa primeira parada, nossa ronda inicial nesta edição do JND é aqui na cidade de Ilhéus. Em Ilhéus, um homem foi encontrado sem vida no Jardim Savoia. A denúncia foi feita através do plantão da Polícia Civil, que recebeu um chamado de que um corpo estaria dentro de uma residência no bairro Jardim Savoia, na zona norte de Ilhéus. A equipe do delegado Luiz Adriano esteve até o local e acabou constatando a veracidade do fato e constataram que a vítima, Valdec Oliveira Araújo Júnior, estava sobre a cama, já em estado avançado de decomposição. Segundo informações da Polícia Civil, no corpo da vítima, os peritos encontraram ferimento na parte posterior da cabeça, que foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica para determinar a causa da morte. Se foi morte natural ou se foi uma morte violenta. A Polícia Civil apreendeu um aparelho celular da vítima e encaminhou para a primeira delegacia territorial a fim de investigar quais foram as últimas ligações e os últimos contatos do Valdec Oliveira Araújo Júnior. Sua viatura virtual da Gabi continua na cidade de Ilhéus. Um fato inusitado aconteceu ontem. Uma mulher, ela caiu, ela se jogou. O que aconteceu com esta mulher na ponte Lomanto Júnior? Ela foi identificada como Laiane de Jesus Amorim Santana, de 25 anos de idade, que, segundo informações, caiu da ponte Lomanto Júnior ontem, terça-feira. Devido à altura e impacto da queda, a mulher fraturou um punho e sofreu hematomas na face, porém está fora de perigo, está consciente. Laiane, segundo ainda informações, é técnica de enfermagem e trabalha no Hospital Regional Costa do Cacau, para onde foi encaminhada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Agora, o inusitado: no momento da queda, Laiane caiu em cima de um motoboy que estava passando por baixo da ponte. O motoboy não teve identidade divulgada, mas ele também foi atendido pelo SAMU e está fora de perigo. Então o motoboy acabou tornando-se aí o herói do dia de ontem aqui na cidade de Ilhéus. Vamos agora com sua viatura virtual da Gabi circular também por toda a nossa região. Aconteceu a segunda fase da Operação Terra Prometida. Saiba tudo agora! 8 pessoas foram presas ontem, terça-feira, nas cidades de Ibicuí, Iguaí e Nova Canaã. Eles eram suspeitos de roubos, homicídios e tráfico de drogas e foram encontrados durante a segunda fase da Operação Terra Prometida. Policiais de unidades que compõem a 21ª Corpim de Itapetinga participaram da ação e não foi informado quantas pessoas foram presas em cada cidade. A organização disse apenas que 6 mandados de prisão foram cumpridos e 2 flagrantes foram realizados. Em Iguaí, a polícia especificou que 3 armas de fogo, 21 munições, 4 granadas, 5 radiocomunicadores, 3 balanças, 465 pinos de crack, 27 papelotes de cocaína e 37 buchas da erva maldita maconha foram apreendidos. Além disso, os policiais ainda irão cumprir mais mandados de busca e apreensão contra 3 presos que estão custodiados e ainda, segundo a Polícia Civil, fazem parte do mesmo grupo criminoso. Todo o material apreendido será submetido à perícia e os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional. Agora, continuamos viajando, estamos chegando na cidade de Jequié. Operação Perseus subiu para 5 o número de armas apreendidas durante a Operação Perseus, lançada pela Polícia Militar na cidade de Jequié, no sudoeste baiano. 2 armas foram apreendidas no último final de semana. A primeira foi localizada por integrantes do 19º Batalhão da Polícia Militar durante patrulhamento na localidade conhecida como Residencial Colina. No local, um suspeito armado foi identificado e, após perceber a presença policial, fugiu atirando. Houve troca de tiros e, após os disparos, o homem ficou ferido e ele foi socorrido para o Hospital Geral Prado Valadares, mas não resistiu e morreu. Com ele foram encontrados um revólver calibre 32 e munições. Portanto, esta foi a nossa primeira participação no JMB a bordo de sua viatura virtual, que vai dar aquela paradinha para reabastecer de mais informações do setor policial. E você continua no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até daqui a pouquinho com mais informações. São 12 horas e 31 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda e Omara Calçados, da Rede Supermoda, e Unex Itabuna, que é a UNFTC Itabuna, agora é o Unex, Faculdade de Excelência. Marcos Bezerra, vamos liberar a participação do nosso ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, liberada a participação do ouvinte. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp da Gabi e vamos divulgar mensagens dos nossos ouvintes. O que temos aí, Marcos?
Pois é, o pessoal lá da Zona Sul lembra a gente. A central de abastecimento do Hernani Sá ainda continua sem guarda municipal. Já são 10 dias, ninguém da prefeitura dá um posicionamento. Será que vão esperar até acontecer uma desgraça?
Pois é, né? E aí, até quando? A central de abastecimento da Hernani Sá, né, mais conhecida como a URBS, vai ficar aí sem guarda municipal? Isso não existe, né, gente? Uma central de abastecimento sem guarda municipal? Pelo amor de Deus.
O Vistoso, lá de Sambaituba, manda boa tarde. Kátia Gomes, Marcos Bezerra. Queremos saber quando é que a prefeitura vai resolver arrumar a estrada para Sambaituba.
Boa pergunta. Também queremos saber. Se fosse só essa estrada, né, amigo? Tem outras aí também, de outras que dão acesso, outras estradas que dão acesso a outras comunidades também, né? Mais mensagens?
Tem a Luciane Matos, que é de Uruçuca e está em São Paulo, manda boa tarde e diz que está ligada aí no Jornal do Meio Dia, na Gabriela FM.
Como é o nome dela?
Luciane.
Luciane, direto de São Paulo, ela que é do município de Uruçuca, pertinho aqui da gente. Um abraço para você, Luciane. Obrigada pela audiência. Aproveitar e mandar um abraço pro povo de Uruçuca. A nossa audiência é muito boa em Uruçuca, né, meu povo? Um abraço a todos vocês aí de Uruçuca. Moacir, o prefeito de Uruçuca, um abraço. Tárcio, que é da assessoria de comunicação, um abraço para você também. É, são nossos ouvintes, viu? Mais alguma mensagem?
Bem, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Kátia. Quem fala aqui é Neilson, de Gandu. Mando um alô para minha esposa Damiana, minha mãe Angélica, e aqui em Gandu, para vocês, né? Todo mundo tá ligado, uma ótima tarde, um ótimo trabalho.
Neilson, né?
É.
Direto de Gandu. É, para quem não conhece, tá nos ouvindo aí, Gandu é aqui no sul da Bahia, viu, gente? É, tem gente que chama de Gandives.
Coutinho.
Mas é Gandu, né, Coutinho? É Coutinho que brinca com isso. Mas é Gandu. Que bom que nosso sinal tá chegando aí, né? Bem limpinho. Um abraço aí para o povo de Gandu. E o recado tá dado aqui, viu, Neilson? Um abraço para você.
Tem mais. Boa tarde. É, meu nome é Jéssica. Eu quero falar sobre a buraqueira da estrada do Couto a Santo Antônio. Tem muito buraco, está horrível. Só passa uma máquina quando é época da missa do Rio do Engenho. Depois disso,
bem lembrado.
Lá, Deus quem sabe, né?
Bem lembrada, amiga. Bem lembrada. Ela falou tudo aí, viu, Marcos? É bem assim mesmo. Nossa, quando é que isso vai mudar, hein, Léo? Gente, pelo amor de Jesus. Pessoal, não ligue no WhatsApp da Gabi. Mande mensagem de texto ou de áudio. Estão ligando aqui no WhatsApp, né?
Aqui foi pro meu mesmo.
Ah, foi no de Marco. Marcos Bezerra está no ar, tá, gente? Jornal do Meio Dia. Liguem após 1 da tarde.
Isso.
Vamos lá, Marcos Bezerra, mais mensagens.
É, boa tarde, Marcos. Kátia, gostaria que você chamasse a atenção dos órgãos competentes para fiscalizarem as construções que estão sendo feitas à beira da Lagoa Encantada. Estão cercando a beira da lagoa, fazendo puxadinho. Isso não pode acontecer, né?
Olha, eu também recebi uma denúncia aí ontem no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, dizendo que estavam colocando... Vou até conferir aqui, Marcos. Podem dizer que Kátia passou a informação errada. É uma espécie de cabos de aço, não é isso? Ó, eu recebi uma foto de uma pessoa dizendo que se machucou. E tem as pernas, elas ficaram roxas, né? Com pontos cheios de roxinho. Aqui, ó. Domingo aconteceu um acidente comigo, família. Lá, lá. Tem um restaurante aqui em Alagoa. Parará, cadê? Um cerco à areia próxima do pier. Cadê? Aqui, ó. Colocaram cabo de aço, tá? Cercando ali a área. Pra colocar ali umas mesinhas, algumas coisas. E aí a pessoa vai passando à noite, não percebe e acaba se machucando.
Olha aí.
É complicado, viu, gente? Eu acho que as pessoas têm que ter noção assim, ó, Marcos. Ali na Lagoa Encantada é uma área turística também, né? Claro que muitas pessoas ali têm, com seus bares e restaurantes, têm que aproveitar essa movimentação para ganhar seu dinheiro. Agora as coisas têm que ser de forma adequada, correta.
Sim.
Né? E não que provoque certos problemas para os moradores locais.
E a gente quer saber quem é que controla essas invasões para evitar. A beira da lagoa não pode.
Exatamente. Lembrando que na lagoa também tem fiscalização da Marinha, tá? Você se recorda, né, Marcos? É. O comandante da Marinha aqui em Ilhéus esteve aqui, ele lembrou disso, isso. Tá? Então vocês aí, cuidado, que podem receber umas multinhas pesadas aí da Marinha.
É que nem no litoral, a beira-mar, nas margens dos rios.
Exatamente. Mais alguma mensagem?
Então, um ouvinte mandou a mensagem aqui, depois pediu ao Coutinho para dar uma averiguada. Boa tarde, tiroteio agora no Alto da Conquista, em Ilhéus, próximo à base da Polícia Militar. Inclusive, eu estava próximo ao local e tive que sair às pressas.
Misericórdia, gente, essa violência em Ilhéus. Recebemos um vídeo um pouco antes do meio-dia, né, Marcos? Parece que houve uma tentativa de assalto também ali no bairro Cidade Nova, né? E o que a gente percebe no vídeo é que o assaltante não conseguiu sucesso porque ele foi interceptado, provavelmente, por um policial, a paisana.
Verdade.
Né? A gente recebeu aí o vídeo. E essa violência que assola a Bahia tá preocupante, viu? É em todo... Não, claro que no país existe a violência, mas falando do estado da Bahia, gente, tá cada vez pior. Cada vez pior. E do ano passado pra cá, depois das eleições, hein, minha gente? Rapaz, só Jesus na causa. Daqui a pouco a gente retorna no WhatsApp para divulgar mais mensagens de ouvintes. Vamos de informações, Marcos Bezerra. Olha só, falando de violência na Bahia, divulga para a gente aí essa informação. Concessionária registra aumento de 400% no número de furtos de cabo no metrô de Salvador. Câmeras mostram flagrantes, né?
É, a concessionária CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema metroviário nas cidades de Salvador e Lauro de Freitas, registrou um aumento de 400% no número de furtos de cabo no metrô em 2022 em relação ao registrado no ano anterior. O circuito de câmeras da empresa flagrou momentos em que suspeitos invadem a linha durante a madrugada e roubam os cabos. Em outro vídeo, é possível ver o momento da fuga de um homem suspeito de cometer o crime na estação aeroporto. A concessionária CCR Metrô Bahia, responsável pela operação do sistema metroviário em Salvador e Lauro de Freitas, registrou um aumento de 400% aí nesses furtos. Então, a consequência mais comum dos furtos de cabos do metrô é a lentidão dos trens. Toda vez que isso acontece, cerca de 340 mil passageiros que usam o modal diariamente têm a rotina afetada. Na semana passada, o trecho ficou lento em dois dias seguidos. Na quinta-feira, dia 2, o trecho Mussurunga Aeroporto foi afetado. Na sexta, dia 3, os passageiros voltaram a encarar um tempo maior de espera na linha 2, entre o acesso norte e Lauro de Freitas. Em janeiro deste ano, segundo a CCR Metrô Bahia, foram 41 furtos registrados. Já no ano passado, foram 530 ocorrências. Já foi um aumento de aproximadamente 400% em relação ao ano de 2021. Então, desde o ano passado, a gente já vem enfrentando de uma maneira muito mais brusca esse aumento, disse o gerente executivo de atendimento da concessionária, Leonardo Balbino. O profissional afirmou ainda que a CCR Metrô Bahia tem colocado mais postos físicos de segurança ao longo das linhas para tentar evitar os crimes.
O Marcos, ontem também teve um trecho que foi prejudicado, né, gente? Eu tava vendo o vídeo, aquele congestionamento de gente, né? Tentando pegar aí o metrô.
Imagina.
E aí o trecho todo afetado por conta disso também. E nós temos aqui, gente, também informações sobre esses furtos de fios na Bahia, né? No nosso estado todo. Não é só o metrô, né, lá na capital baiana, que tem sido alvo dos criminosos. De acordo com a Neo Energia, que é a Coelba, né, a empresa aí que administra da Coelba, em 2022 foram registradas 1.422 ocorrências de furtos de fios na Bahia. Um aumento de 50% em relação a 2020, que foi de 735 casos, e de 20% em comparação a 2021, que quando foram notificados 1.176 crimes. Os municípios com maiores números de ocorrências foram Salvador, Feira de Santana, Curaçá e Jaguaquara. Com furtos de 2022, cerca de 34 mil casas, escolas, creches e estabelecimentos comerciais foram impactadas. Segundo o superintendente de operações da Neoenergia, Coelba, o Luciano Coelho, conforme o histórico que eles têm, foram percebendo as cidades a quem estavam se concentrando esses eventos. Aí ele disse, a gente começou a mapear e analisar esses dados, os horários das ocorrências e aumentamos a vigilância nesses locais. Em nota, Marcos, a Polícia Civil informou que investiga os furtos de cobre ocorridos e também os receptadores como sucatas, pontos de reciclagem e ferro velho. E aí, inclusive, a nota da Polícia Civil disse o seguinte, existe a necessidade da gente pensar em um projeto de segurança pública que de um lado garanta a segurança, mas ao mesmo tempo não coloque em situação de ainda maior vulnerabilidade pessoas que já estão em situação de pobreza extrema, disse também a advogada aí em direito penal, Daniela Portugal. Também em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informou que a Polícia Militar desenvolve ações para combater os furtos de fios e de cabos. Que coisa, viu, gente? E quando furtam esses fios aí, cabos, realmente, eles trazem um transtorno muito grande para a população, porque no caso aí do metrô, vocês viram, né? Afetando os trechos aí, atrasa tudo, complica tudo, da Coelba a gente fica sem energia, é uma situação complicadíssima, bagunça a vida, né?
É verdade.
Da população.
A polícia tem que ter equipes prontas, né? Para que no momento que seja identificada ali a tentativa de roubo, elas estejam no local e prendam os meliantes aí.
Exatamente. Né? Nós vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial para nós. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, você que continua sintonizado aqui na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, um jovem baleado em ação criminosa não resistiu e morreu. Ele foi identificado como Miqueias Veiga Costa, 21 anos, que foi baleado na manhã de ontem, não resistiu e veio a óbito no Hospital Municipal de Medeiros Neto. Ele foi vítima de disparos de arma de fogo. Miqueias foi atingido por pelo menos 3 tiros na região da cabeça. Na ação, o jovem Kaique Celestino Borges da Silva, de 18 anos, veio a óbito no local. Já a segunda vítima, Miqueias, foi socorrido por uma ambulância para o Hospital Municipal. O delegado titular Júlio Teles autorizou a remoção do corpo de Miqueias do Hospital Municipal para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas para exames de medicina legal. As investigações estarão a cargo do delegado Júlio Teles e sua equipe. A motivação, a autoria ainda são desconhecidas pela polícia. Olha, o motorista que se envolveu em um acidente que matou uma professora, ele continua hospitalizado e está sob custódia policial. O fisioterapeuta Paulo Sérgio da Silva Júnior, 36 anos, motorista de um dos carros envolvidos no acidente ocorrido na noite do último domingo na BR-367 em Porto Seguro. Ele permanece hospitalizado sob custódia policial após ser preso em flagrante por dirigir alcoolizado. Ele foi um dos 4 feridos na colisão, que também causou a morte da professora Verônica Pereira de Oliveira, de 46 anos de idade. O titular da Delegacia Territorial de Porto Seguro, delegado Euler Gonçalves, disse que o fisioterapeuta foi autuado em flagrante pelos crimes de homicídio culposo e 3 lesões corporais culposas na direção de veículo, agravados em razão do álcool. O judiciário ainda não apreciou se será mantida ou não a prisão dele. A polícia ainda está investigando as circunstâncias do acidente. Segundo informações, o condutor do Fiat Argo e o carona haviam saído de um paredão próximo ao local da colisão. Ainda conforme a polícia, dentro do carro do fisioterapeuta havia garrafas de cerveja e de vodka. Familiares da vítima querem que o acidente seja esclarecido e que um eventual culpado seja punido pela justiça. Que a justiça seja feita e que ele, o motorista, pague por todos os danos e destruição que causou na nossa família. A justiça do homem às vezes falha, mas a justiça de Deus não, disse uma parente da professora, identificada como Camila. Ainda em nosso extremo sul da Bahia, um morto e outro baleado na cabeça em Medeiros Neto. Policiais militares do 44º Companhia Independente de Polícia Militar de Medeiros Neto foram solicitados para uma ocorrência de homicídio ocorrido ontem. Esse fato foi constatado pela polícia e, de acordo ainda com a polícia, as duas vítimas estão para ser identificadas. Medeiros Neto aí vivendo a onda de violência. Saindo agora do extremo sul da Bahia, vamos percorrer quase todo o estado, indo até o norte. Um incêndio atingiu a carceragem da Delegacia Territorial de Rio Real, cidade localizada a 200 quilômetros de Salvador. Este incêndio aconteceu na noite de ontem, terça-feira. Segundo a Polícia Civil, ninguém ficou ferido. De acordo com a polícia, o fogo foi controlado por equipes do Corpo de Bombeiros com a ajuda de um carro-pipa e de uma retroescavadeira. Três presos foram levados para a UPA do município por terem inalado fumaça. Existe a possibilidade do fogo ter sido provocado pelos próprios presos, mas apenas o laudo pericial vai confirmar as causas da chama. Por causa dos danos causados ao prédio, as ocorrências policiais da cidade devem ser registradas em Jandaíra, município vizinho de Rio Real, ou pela delegacia virtual. Ainda em nossa grande Bahia, Feira de Santana continua violenta como sempre. Por volta das 18 horas de ontem, terça-feira, foi assassinado com tiros na cabeça o motorista de aplicativo Edmilson Oliveira dos Santos, de 32 anos de idade. Segundo informações, o motorista estava chegando ao empreendimento quando foi abordado na portaria por dois homens a bordo de uma motocicleta que meteram bala. Edmilson Oliveira ainda conseguiu conduzir o veículo por cerca de 200 metros dentro do residencial que ele morava, mas os criminosos o alcançaram efetuando mais disparos de arma de fogo. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu dentro do veículo. O levantamento cadavérico foi realizado pelo delegado Fabrício Linar, juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã com muitas notícias do setor policial aqui no seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia e na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã junto conosco, se assim Deus nos permitir, na edição de quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você, Coutinho. Obrigada. 12 horas e 58 minutos. Tem alguma mensagem de ouvinte para divulgar aí, Marcos Bezerra?
Deixa eu dar uma olhada rápida aqui no nosso WhatsApp. A ouvinte aqui manda boa tarde, quer saber quando que o vereador que representa Sambaituba, né? Vá lá dar uma olhadinha na estrada.
Bem lembrado. Na verdade, todos os vereadores representam o município. Tem que trabalhar em conjunto, tem que trabalhar em prol do município. Seja a comunidade A, B ou C, bairro A, B ou C ou centro. Tem que ser pelo município. Cobrem todos os vereadores. Que eles busquem aí, fiscalizem de verdade, cobrem o município para resolver esse problema, tá? Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Vamos para a última notícia nacional, por gentileza. GSI de Lula não fez relatório de inteligência antes e depois dos atos em Brasília, não é isso?
É isso aí, Kátia. Olha, embora seja responsável pela inteligência do governo federal e pela proteção do Palácio do Planalto, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, não elaborou nenhum relatório e nem parecer sobre os atos de 8 de janeiro, data que ficou marcada pelas ocupações e depredações contra os prédios dos três poderes sediados em Brasília, capital federal. A informação é do próprio GSI ao conceder resposta a um pedido de acesso à informação realizado à imprensa junto ao Comando do Exército. No documento, o órgão comandado pelo general Gonçalves Dias diz que também não elaborou documentos de inteligência na primeira semana após os ataques. Além disso, é dito que o GSI não tem acesso ao planejamento operacional do Exército para a proteção das sedes da República, datando que não recebeu deles nenhuma resolução de inteligência entre os dias 8 e 13 de janeiro. O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, GSI-PR, não recebeu ou produziu os pareceres, relatórios de inteligência, ofícios, documentos, comunicados e e-mails solicitados, sustenta o comunicado.
Sei. Bem, vamos ao noticiário internacional atualizar informações em relação a este, né, gente, trágico tremor. Né? E os números desse tremor entre a Turquia e a Síria, infelizmente, os números de mortos aumentaram. Pelo menos 11.104 pessoas morreram na Turquia e na Síria após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu a região na segunda-feira, dia 6, agora anteontem. O número de mortos subiu, né, para 8.574 na Turquia, segundo o que disse o vice-presidente do país. Outras 50 mil pessoas estão feridas. Na Síria, o número de mortos é de ao menos 2.530 e os feridos ultrapassam 4.664. Então, totalizando aí, entre a Turquia e a Síria, 11.104 pessoas mortas, infelizmente. Mais de 48 horas após o terremoto, e apesar do frio na região, as equipes de resgate ainda buscam por sobreviventes nos escombros, né? Infelizmente, aí cerca de 23 milhões de pessoas podem ser afetadas por terremoto na Síria e Turquia, diz Organização Mundial da Saúde, viu? A OMS disse que cerca de 23 milhões de pessoas podem ser afetadas pelo forte terremoto que atingiu a Síria e a Turquia na segunda, deixando aí mais de 11 mil mortos. Então, os mapas gerais de eventos mostram que, potencialmente 23 milhões de pessoas estão expostas, incluindo cerca de 5 milhões de populações vulneráveis, sendo mais de 350 mil idosos, mais de 1 milhão e 400 crianças, disse o oficial sênior de emergências da OMS. Que coisa triste, hein? E impressionante o resgate aí, né, de crianças que sobreviveram meio aos escombros. Impressionante. Bem, essa foi a nossa última notícia de hoje. Então, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia fica por aqui. Agradecemos a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o UniFTC Itabuna agora é o Nex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.